agenciadepodcast.com.br.
Na mitologia grega, Gaia é a personificação da Terra, a Mãe Terra em si, com um enorme potencial de gerar vida. Ela é considerada a mãe ancestral de toda a vida. Ela é criadora de Uranos, Cronos, Rhea e muitos mais. Mas esse aqui não é o História em Meia Hora, é o Astronomia em Meia Hora. E o que Gaia tem a ver com astronomia? Gaia é o nome do survey que é focado em desvendar os mistérios da Via Láctea, a nossa galáxia. Entre várias coisas impressionantes que esse levantamento trouxe pra gente, tem números incríveis. Por exemplo, o levantamento está observando bilhões de estrelas. É isso aí, você ouviu certo, bilhões com B. Eu vou começar o episódio de uma ordem diferente dessa vez. Eu vou começar contando pra vocês as revoluções que o Gaia trouxe pra gente. Então, ao invés de falar da missão em si, eu vou falar o que a missão trouxe no nosso entendimento para a astronomia.
Astronomia em meia hora.
Para começar, a missão do Survey é fazer um mapa 3D da Via Láctea. Isso não é trivial, porque se você pensar bem, a gente está dentro da Via Láctea. Então, o fator principal do Survey é conseguir medir a posição 3D das estrelas. O que envolve, claro, medir a distância precisa até as estrelas. Se você já ouviu outros episódios, se você acompanha o podcast, você sabe que eu sempre falo como é difícil medir distâncias na astronomia. E é difícil mesmo. Primeiro que a gente não pode ir até os objetos para medir, assim, né, quanto tempo leva, qual é a distância. Segundo que a gente não tem uma régua gigante, né, basicamente. Então a gente tem que ser bem criativo para conseguir medir distâncias. Dependendo da escala, o quão longe o objeto tá, a gente tem diferentes metodologias. Para outras estrelas, o que é considerado perto da gente na astronomia, nós usamos o método da paralaxe. O que é o método da paralaxe? É uma medida que usa princípios geométricos básicos. A ideia é a seguinte: quando a gente observa uma estrela próxima da gente, ela tem uma posição aparente em relação às estrelas de fundo. Passados 6 meses, observando a mesma estrela, essa posição aparente muda. O jeito mais eficiente de entender isso é usar o seu braço e os seus olhos. Então, estica o seu braço segurando um objeto, sei lá, uma caneta. Agora, feche um olho e depois o outro. Parece que a caneta mexe, não parece? Esse efeito é porque a posição aparente da caneta muda em relação aos objetos de fundo. É exatamente isso que acontece em relação às estrelas também. Agora, a gente pode medir essa variação e com isso medir a distância. Parece assim até mágica, né? Mas é geometria. E não precisa se assustar, porque geometria é uma linguagem matemática que todo mundo pode entender, eu te garanto. A gente usa um triângulo, onde a Terra está em uma ponta, o Sol em outra, e a estrela que a gente quer medir a distância está na terceira ponta. Acontece que a gente sabe a distância entre o Sol e a Terra, então uma variável a gente já tem. Aí, a gente mede essa variação, que é um ângulo, tá bom? É o ângulo da paralaxe. Agora, com esses dois, a gente pode medir a distância até a estrela. Para isso, a gente usa a relação de tangente, ou seja, a distância entre o Sol e a Terra dividido pela distância do Sol até a estrela é igual ao ângulo da paralaxe. Desculpa, é igual à tangente do ângulo da paralaxe, que é uma variação em relação às estrelas de fundo. Então, lembrando, tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. E é isso que a gente faz aqui. Irado, né? Agora, tem alguns detalhes. Por exemplo, pega a caneta e faz o mesmo exercício de antes. Abre um olho de cada vez. Mas dessa vez, dobra e estica o seu braço. Você vai perceber que quando a caneta está mais próxima de você, o movimento aparente é maior. E quando ela está mais distante, o movimento aparente é menor. Isso é para dizer que estrelas mais próximas são mais fáceis de medir distâncias do que estrelas mais distantes. E claro, existe um limite observacional aqui. A partir do momento que você não consegue medir mais essa variação, quando essa variação é tão pequena que é difícil medir esse ângulo, é indetectável pelos seus métodos de medição, você não consegue medir a distância até a estrela. E aí que entra o Gaia. O Gaia foi construído para isso, para medir esses ângulos e essas distâncias, e ele tem uma precisão nunca antes construída. A precisão do instrumento em medir essas paralaxes, o ângulo de variação, é de 24 microarquissegundos. O que significa? Um círculo tem 360 graus. Um grau tem 60 arquiminutos. Um arquiminuto tem 60 arquissegundos. Aqui a gente está falando de 24 microarquissegundos. Então, um arquissegundo tem 1 milhão de microarquissegundos. Ficou muito abstrato, né? Mas para uma comparação mais sólida, seria o mesmo que medir o diâmetro de um fio de cabelo humano a uma distância de 1.000 quilômetros. Eu vou falar de novo, fica impactado. O diâmetro de um fio de cabelo humano a uma distância de 1.000 quilômetros. Essa é a precisão do Gaia. É, não é para qualquer um, né? Além disso, a missão também mede o movimento próprio das estrelas. Isso é importante para entender como as estrelas se movem na galáxia, excluindo os efeitos de movimento da própria Terra. Como assim excluindo os efeitos do movimento da própria Terra? Sabe como a gente tem a sensação que o céu está girando? Isso é um efeito projetado da rotação da Terra. Então não é o céu que está girando, é a Terra que está girando. Só que a gente projeta esse movimento e causa essa sensação. É tipo assim, se você tá em um carro que tá andando para trás, você projeta o movimento e parece que tudo tá andando para frente do lado de fora. Então é mais ou menos essa ideia. Só que a gente quer saber o movimento real das estrelas, independente do movimento da Terra. Então, por isso que é importante você conseguir derivar esse movimento próprio, que é o que o Gaia tem feito, né, pelos últimos 9 anos. Então vamos começar com algumas grandes contribuições do Survey para a astronomia. Para começar, a Via Láctea tem um passado canibal. É, em astronomia a gente chama de canibalismo quando uma galáxia meio que consome outra galáxia. O nome é bem literal mesmo. Com os dados do Gaia, a gente conseguiu ter prova disso. A ideia em si não é nova. É esperado que galáxias tenham se fundido com outras galáxias durante a vida. Mas, pela primeira vez, tivemos provas concretas. Em 2018, um grupo na Holanda encontrou um grupo de 30 mil estrelas com um movimento ordenado. Mas esse movimento ordenado era oposto ao movimento geral das estrelas da galáxia. Isso é um sinal que essas estrelas tiveram uma origem em outra galáxia que colidiu com a gente. Pensa só, as estrelas nascem do gás. E por isso elas herdam o movimento do gás ao redor da galáxia. O gás da Via Láctea segue o mesmo movimento geral, todo mundo rodando na mesma direção. Essas estrelas do estudo, elas se moviam em uma direção oposta. Então, elas obviamente não herdaram o movimento do gás da Via Láctea. Essa foi uma prova concreta de que houve uma colisão no passado na nossa galáxia. Além disso, estudando as propriedades dessas estrelas, foi possível ver que elas tinham propriedades diferentes das estrelas da nossa galáxia. Então, eu tô ficando meio redundante aqui, mas tudo isso é pra provar que o movimento era diferente, elas tinham propriedades de abundâncias químicas e propriedades estelares diferentes do resto da nossa galáxia, e tudo isso pra concluir que elas tiveram sim uma origem em outra galáxia. E elas chegaram aqui a partir de uma colisão. Essa galáxia, que colidiu com a gente, ela foi apelidada de Gaia Enceladus. Colidiu com a Via Láctea há mais ou menos 10 bilhões de anos atrás. Isso foi pouco depois do Big Bang, foi mais ou menos 3,7 bilhões de anos depois do Big Bang. Mas não é só isso, essa não foi a única colisão comprovada, viu? Tiveram outras colisões que também foram comprovadas. Com certeza a Via Láctea passou por mais colisões. Em 2019, outro grupo achou sinais de outra colisão com uma galáxia que a gente chamou de Sequoia, provavelmente um pouco depois de Gaia Enceladus. Essa é uma prova de que a Via Láctea teve um passado bem turbulento, o que é bem esperado para as galáxias, viu, gente? A segunda grande descoberta, graças ao Survey, é o passado de formação estelar da Via Láctea. E o que tudo indica é que grande parte das estrelas formadas na nossa galáxia é devido a uma colisão com uma galáxia anã chamada Sagittarius. Agora, para não confundir, sim, o buraco negro supermassivo central da Via Láctea se chama Sagittarius A estrela. Essa galáxia anã que orbita a nossa galáxia em si se chama Sagittarius, ok? Muitos nomes na astronomia são assim, se não são repetidos, são virtualmente o mesmo nome, como aqui. Mas acontece. Acontece que a galáxia Anã Sagitários está orbitando a Via Láctea tem algum tempo já. Hoje, ela tem 10 mil vezes menos massa do que a Via Láctea. Então, por conta disso, é ela que orbita a Via Láctea, tá? Existe uma hierarquia gravitacional aqui bem clara. Essa atração faz ela espiralar aos poucos em direção à gente. E aos poucos, ela passa pela Via Láctea e perde massa e interage. Mas essa absorção, ela não acontece instantaneamente. Como a Sagitários tem uma velocidade enquanto ela se aproxima da gente, ela acaba ultrapassando a Via Láctea. E aí ela vai, ultrapassa, e depois ela volta de novo por causa da gravidade, e por aí vai. Eventualmente, ela vai ser completamente consumida pela Via Láctea. Acontece que, durante essas interações, essas vezes que o Sagitários passou pela Via Láctea, ela triggerou eventos de formação estelar. Essa interação causou ondas que se propagaram pela Via Láctea. É igual quando a gente joga uma pedra na água mesmo. Essas ondas aumentam a densidade das nuvens moleculares da nossa galáxia. E esse aumento de densidade é propício para a formação estelar. Se você quiser saber mais detalhes sobre o que é requisito ou não para a formação de estrelas, dá uma conferida no episódio Nasce uma Estrela, aqui do podcast. O estudo do histórico de formação estelar da Via Láctea mostra que, por aqui, a formação de estrelas meio que estava chegando ao fim. A Via Láctea estava aos poucos diminuindo a taxa de formação de estrelas e se tornando mais quieta, vamos falar assim. Mas essas interações com a galáxia Sagitários fizeram a Via Láctea aumentar a formação estelar de volta. Ou seja, sem essa interação, a Via Láctea teria características bem diferentes hoje. E pelos dados, quase 50% das estrelas no disco fino da Via Láctea, que é uma estrutura que hospeda a maior parte das estrelas, foram formadas por causa dessas interações. Mais um fun fact é que essas interações é estimado que Sagitários passou pela Via Láctea 3 vezes, mais ou menos. Seria em torno de 5 bilhões de anos atrás, 2 bilhões de anos e 1 bilhão de anos atrás. E o Sol, veja só, foi formado há 4,7 bilhões de anos atrás. Claro que isso pode ser uma coincidência, mas pode ser também que a formação do nosso Sol aconteceu por causa de uma dessas interações com outra galáxia. Massa, né? Mas assim, essas interações são bem comuns no universo, tá, gente? Não precisa achar tipo, ai, quais eram as chances? As chances eram bem altas. Ok, então vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já já com o que mais o Gaia trouxe para a astronomia. Estamos de volta. E o que que a gente viu? A gente viu um pouquinho sobre o Gaia, sobre os objetivos da missão, né? Que é de medir, fazer o um mapa 3D da Via Láctea, descobrir informações sobre a Via Láctea, descobrir sobre o movimento próprio das estrelas. E a gente viu duas grandes contribuições que o Survey teve para o nosso entendimento da Via Láctea em si, mas de astronomia em geral. Então, a primeira aqui foi comprovado que a Via Láctea teve interações fortes no passado, ela consumiu outras galáxias. E a segunda é que tem essas interações com Sagitário A, que meio que triggerou o aumento na formação de estrelas. Então, vamos para a terceira contribuição do Survey Gaia. Quantos braços a Via Láctea tem? A gente sabe há algum tempo que a Via Láctea é uma galáxia espiral, ou seja, ela é achatada e ela tem braços. Mas depois do Gaia, a gente conseguiu saber quantos braços ela tem. Sempre existiu essa dúvida: quantos braços a Via Láctea tinha, teria. Seria entre 2 ou 4, não estava muito claro. E acontece que são 4 braços. O Sol está no braço Orion, que é um dos braços assim menores, e a gente está a uma distância de 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Com isso, demora cerca de 230 milhões de anos para dar uma volta ao redor do centro. Parece muito, mas o tempo de vida do Sol, ele já completou em torno de 20 voltas ao redor da Via Láctea. Aliás, do centro da Via Láctea. Considerando assim que o período nunca foi alterado, né? O que é improvável. Outra coisa que vale ter em mente é que as estrelas não orbitam o buraco negro supermassivo central da Via Láctea. Digo, elas giram em torno dele porque ele está no centro. Claro, Mas elas não giram, elas não fazem isso devido à sua força gravitacional. A gravidade do buraco negro não chega até a gente, viu, gente? A gente está bem longe. A órbita das estrelas circular é devido ao potencial gravitacional de tudo que existe aqui. Estrelas, gás, matéria escura e por aí vai, tá? Então, só para deixar isso claro, porque eu sei que gera bastante confusão. Mas, voltando, a questão dos braços espirais é bem interessante. A gente pode pensar neles como ondas de densidades. É igual quando tem, assim, trânsito, sabe? Os carros passam por uma onda de sobredensidade, onde eles precisam parar e, com o tempo, eles conseguem se mexer de novo. Dessa forma, a onda de sobredensidade, o nó, parece estar se movendo para trás, para a parte de trás do trânsito. No caso dos braços espirais, as estrelas seriam os carros. Outra coisa é que essa onda de sobredensidade causa a formação de estrelas, como a gente falou mais cedo, né? Então, essa onda se move na galáxia, aumenta a densidade de nuvens e formam estrelas. Essas estrelas formadas são deixadas para trás. Essa é uma das possibilidades para explicar como os braços espirais funcionam em uma galáxia. E existem algumas evidências. Por exemplo, os braços espirais costumam ser mais azuis e mais quentes que o resto da galáxia. Isso significa que você tem a presença de estrelas de alta massa azuis. O que acontece é que essas estrelas massivas, azuis e quentes não sobrevivem muito tempo. Então, elas não se movimentam muito ao redor da galáxia. Elas morrem mais ou menos onde elas nasceram. Por isso, quando a gente vê uma galáxia com estrelas azuis, supermassivas e tudo mais, a gente entende que existe um processo de formação estelar acontecendo naquele momento, entendeu? Não é que estrelas azuis evoluem e ficam velhas como estrelas vermelhas, não é isso. Quando você forma estrelas, você forma várias e de vários tipos, assim, ao mesmo tempo. Então, você vai formar as estrelas massivas azuis e você também vai formar as estrelas de menor massa vermelha. Só que essas estrelas, elas vivem em diferentes escalas de tempo. Então, as estrelas azuis, elas morrem bem rápido, entendeu? Então, o que acontece é que elas vão ser as primeiras a morrer e aí a gente não vê mais essa cor azul, entendeu? Por isso, quando a gente vê estrelas azuis em uma galáxia, a gente entende que essa galáxia está ativamente formando estrelas. Entendeu? Espero que tenha ficado claro, que eu não tenha dado um nó na cabeça de vocês. Mas o ponto é que, se a galáxia não formasse mais estrelas, não existiriam estrelas azuis. Então, o fato dos braços nas galáxias serem azuis é um indicativo de que é onde você tem a formação estelar. Além disso, outro fator é que existe uma sobredensidade de poeira nos braços espirais, o que também é associado com a formação estelar. Agora sim, como exatamente esses braços se formam? Quanto tempo eles sobrevivem? Se é uma situação assim que destrói e forma de novo? É uma questão em debate em astronomia hoje. Maneiro, né? A próxima grande descoberta do Survey é que a nossa galáxia tem um histórico de roubo de estrelas. Quando a Via Láctea interage com outras galáxias, a sua força gravitacional rouba conjuntos de estrelas das outras galáxias. As formas de identificar isso envolvem o movimento das estrelas e também as abundâncias químicas. Quando a gente tem, né, esse roubo de grupo de estrelas, essas estrelas mantêm movimentos mais ou menos sincronizados, sabe? E esses movimentos destoam do restante da galáxia. Então, isso é uma forma de identificar essas estrelas. Outra coisa também é que essas interações geralmente deixam para trás, assim, faixas de estrelas. E a gente chama de correntes. Então, assim, claro que não dá para sair de casa, olhar no céu e achar uma faixa. Mas com os instrumentos a gente consegue identificar essas faixas espalhadas no céu, né? Essas correntes. Então, é uma forma também de identificar essas estrelas roubadas. E outra característica que a gente espera também é que essas estrelas vindo de outras galáxias, elas vão ter abundâncias químicas da sua origem, que não é necessariamente igual da Via Láctea. Então, é outra forma de você saber que essas estrelas vieram de outro lugar, basicamente. Dentro dessas estrelas com movimento, digamos, que destoa do restante da galáxia, a gente tem as estrelas de alta velocidade. Algumas dessas estrelas teriam essas, assim, super velozes e tudo mais, elas teriam velocidade alta o suficiente para fugir da gravidade da Via Láctea. Então, assim, é curioso, né? Te faz pensar, né? O que poderia ter acelerado essa estrela, né? Porque uma estrela numa vida normal ao redor da galáxia, ela não vai naturalmente ter essa aceleração e fugir da Via Láctea. Isso não acontece. Então, você tem algum mecanismo para acelerar essa estrela. Alguns dos mecanismos é, por exemplo, se elas interagem com um buraco negro supermassivo central, ou, né, um buraco negro em si, se elas têm uma companheira binária, que, sei lá, se transforma, passa pela supernova e tudo mais, elas podem ser ejetadas. Então, essas são algumas formas. Só que algumas dessas estrelas, que são supervelozes, elas estão indo em direção ao centro da nossa galáxia. Não, assim, fugindo da galáxia. Elas estão, na verdade, indo em direção ao centro. Então, uma das explicações é que elas teriam sido ejetadas de outras galáxias, possivelmente as galáxias anãs que orbitam a Via Láctea, né, as nuvens de Magalhães, e elas estariam vindo em direção à nossa galáxia. Essa é uma das hipóteses. Claro que não é a única, mas é uma das hipóteses também. Eu tenho amigos, pessoas que eu conheço, que estudam essas estrelas de alta velocidade para entender a origem delas. Então, é um tema bem, assim, quente na astronomia, né? A origem delas, como que elas foram aceleradas e também meio que derivar a órbita baçada dessas estrelas. Maneira, né? Essas são algumas das contribuições que o Gaia Survey teve no nosso entendimento da Via Láctea. Tem, claro, muito mais que isso. Eu quis pegar os highlights aqui, mas tem também descobrimentos não só da Via Láctea, porque a gente consegue ver também galáxias próximas da gente. A gente também consegue ver até, assim, quasares distantes. Então, assim, o Gaia é definitivamente um survey, um levantamento que tá mudando a nossa percepção da Via Láctea. É bem, bem interessante. A gente viu algumas das contribuições científicas que o Gaia trouxe para a astronomia, principalmente para a gente entender mais sobre a nossa galáxia. Então, como a gente consegue saber tudo isso? O que que o Gaia tem de tão especial, afinal? Para começo de conversa, o Gaia é um satélite, tá, gente? Ele não é um telescópio que está aqui no chão, mas ele foi lançado no dia 19 de dezembro de 2013, a partir da Guiana Francesa. O satélite já está na sua localização final, claro. Já tem 9 anos que ele foi lançado. E ele está no ponto Lagrangiano L2. Vamos voltar um pouquinho e entender o que é, né, o ponto Lagrangiano L2. Em um sistema de 3 corpos, onde um dos corpos é muito menor que os outros dois, no caso aqui a gente está falando do Sol, Terra e o satélite, né? Existem algumas localizações especiais que são pontos de equilíbrio. Esses pontos especiais a gente chama de ponto de Lagrange e é basicamente criado a partir da gravidade da Terra e do Sol, tá bom? E claro, eles são bons pontos para colocar satélites, porque vai pedir, assim, o mínimo de ajuste na órbita dos satélites, né? Então, assim, é esperto colocar satélites lá. E onde fica o ponto, no caso aqui, o L2? Imagina uma linha entre o Sol e a Terra. O L2, partindo do Sol, fica atrás, tá bom? Nesse alinhamento, ele fica na parte de trás da Terra. Então, além de ser um ponto de equilíbrio gravitacional, a Terra tampa a luz do Sol para esse satélite. O que é muito bom, porque o Sol pode interferir nas observações e pode até prejudicar o objeto em si, tá? Então, assim, é um bom ponto. E esse ponto, ele é tão popular que não é só o Gaia que tá lá. A gente já lançou vários satélites para esse ponto. Tem alguns exemplos como o VMAP, o Planck, o JWST e o Gaia também. Então, é um ponto muito bom. A única coisa, assim, sobre o ponto Lagrangiano L2 é que os satélites precisam de pequenas correções em uma escala de tempo de 23 dias. Mas, assim, bem, bem show. O satélite Gaia, ele não possui um telescópio, mas 2 telescópios, 2 espelhos iguais. Os 2 operam na faixa do óptico e a missão principal, como eu disse, é fazer um mapa 3D da Via Láctea. Então, para isso, os telescópios precisam conseguir medir precisamente a localização das estrelas, as velocidades próprias e propriedades espectrais para derivar, por exemplo, abundância química, velocidade radial e tudo mais. Durante um ano, o satélite observa cada alvo mais ou menos 14 vezes. Isso possibilita que a gente monitore a posição específica e qualquer diferença no movimento desses alvos. Então, com isso, a gente consegue monitorar os movimentos próprios das estrelas. Além disso, fazendo a análise espectroscópica das estrelas, ou seja, pegando a luz da estrela e dividindo, igual acontece com arco-íris, por exemplo. Sabe quando tá chovendo, então você... E você tem o sol também, né? E aí você tem o arco-íris. O arco-íris é quando a gente divide a luz em diferentes comprimentos de onda, tá bom? Então, assim, todas essas cores normalmente estão juntas na luz. No caso, na luz do sol. Mas a gente pode dividir em diferentes comprimentos de onda. E isso é a espectroscopia. Só que quando a gente faz isso, a gente consegue detectar propriedades químicas, a gente consegue derivar temperatura, a gente consegue derivar até assim um movimento radial. Essa é a grande sacada da espectroscopia. Então, assim, é bem poderoso conseguir tirar a espectroscopia de objetos. E no caso do Gaia, é um survey super poderoso, porque além de medir precisamente a posição das estrelas, que já é super difícil, o movimento próprio, que é super difícil, também tem análises espectroscópicas. Então, assim, é bastante coisa junto. Então, para finalizar, vamos para alguns fatos do levantamento Gaia. O Survey Gaia está observando cerca de 2 bilhões de objetos. Bilhões com B, viu? Parece muito, aliás, é muito, mas isso representa cerca de 1% da população de estrelas da Via Láctea. Dos objetos observados, 99,9% não tinham suas distâncias medidas antes do survey. É um número até ridículo, né? 99,9%. Tipo, tão revolucionário. Como eu já disse, a distância é essencial para que a gente entenda o mapa tridimensional da Via Láctea. A câmera do Gaia é a maior já levada para o espaço, com 1 bilhão de pixels. 1 bilhão. Em comparação, as câmeras normais dos telefones têm cerca de 10 milhões de pixels. Então, assim, é bem maior do que a câmera do seu telefone. Entre os objetos detectados pelo Gaia, alguns chegam a ser 1 milhão de vezes mais fracos do que é possível se detectar com o olho humano. Como eu disse, para alguns objetos, a precisão da posição é de 24 microarcosegundos. Isso é o equivalente a medir um diâmetro de cabelo humano a uma distância de 1.000 quilômetros. Pelo final da missão, é esperado que os dados somem um total de 1 petabyte, que é cerca de 1 milhão de gigabytes. Isso traz uma dificuldade computacional, né? Porque você precisa ser capaz de armazenar esses dados e também navegar por eles. Mas então, esses são alguns dos fatos sobre o levantamento Gaia. Esse foi o episódio sobre o levantamento Gaia, o Gaia Survey, que é responsável pelo nosso entendimento da Via Láctea hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar 5 estrelas no seu tocador favorito. E não esquece de deixar o seu Dúvidas Cósmicas para a semana que vem. O que mais você gostaria de saber do Gaia? O que não ficou claro? E por que que a gente simplesmente ama esse survey na astronomia? Muito obrigada pela sua audiência e a gente se escuta semana que vem.
Astronomia em meia hora.